Gilson, eu trouxe há pouco aqui na CBN uma informação que a Organização Mundial da Saúde divulgou nesta manhã de terça-feira. Pelo menos 7 milhões de pessoas morreram em 2012 por conta da poluição. Na Europa, principalmente, numa tentativa de reduzir a poluição, os governos têm trabalhado muito para tirar carros das ruas. Reduzir, né, nesse espaço público a presença dos carros e tem investido em transportes alternativos. Nessa semana, no próximo dia 28, por exemplo, a Comissão Europeia vai premiar uma cidade que é modelo por projetos intermodais. Entre estas cidades, nós temos duas espanholas e uma francesa. São quadros interessantes, Gilson, de prefeituras que tentam apostar em modelos de transporte coletivo em que há privilégio, por exemplo, para bicicletas, enfim. Me diz uma coisa, Gilson, a gente que vive a realidade, por exemplo, da saída das faculdades, sempre com aquele congestionamento, aquela coisa toda, acho que todos nós sonhamos um pouquinho em sistemas intermodais, né?
Aí que está, Ronaldo. Eu acho que sim, tem algumas pessoas que sonham, tem algumas pessoas que não. Eu acredito que a grande maioria dos brasileiros ainda estão bastante embriagados com o desejo pelo automóvel. Se nós tivermos essa intenção que você coloca do brasileiro querer uma opção diferente do que o automóvel, aí temos o ser humano mais racional quando ele pensa na mobilidade urbana e não veria o automóvel como uma solução. Os nativas como também, e aí existe um texto que você mesmo produziu no ronaldomesmo.com, que eu achei muito interessante, que fala dessas cidades que estão disputando o prêmio, de cidades que têm mobilidade urbana, que são um padrão, que são um modelo interessante. Nós estamos muito distantes disso, porque nós também não temos um poder público que ainda é capaz de gerar suas viabilidades para que as escolhas entre o automóvel, o transporte coletivo, outro tipo de transporte, por exemplo, seja uma realidade. Nós temos um ambiente urbano feito para o carro, Maringá. E Maringá tem consequências. Quando você começou a nossa conversa, hoje o que mais flui a cidade é a fumaça de carros de escapamento dos automóveis. Os automóveis são o maior agente de poluição urbana. Nós também não temos alternativas para o transporte coletivo, para quem é racional, para quem trata o automóvel com racionalidade, uma forma constante das pessoas. Eu carro muito mais do que o transporte. Eu acho que aí repousa o problema que a gente trabalha muito pouco. Quando a gente imagina o cidadão que hoje utiliza o automóvel, nós entendemos que ele tem uma preocupação muito grande em buscar outras alternativas de transporte, que ele está preocupado com a utilização de transporte coletivo, ou que ele gostaria de utilizar a bicicleta, por exemplo. Existem essas pessoas, mas é um percentual, eu não vejo ele como percentual ainda de maioria. Nós temos um brasileiro ainda encantado, apaixonado pelo automóvel. E fora isso, nós temos uma assessoria de venda de bens e produtos para os veículos, nós temos uma rede de utilização que envolve o automóvel, é incrível. Vai desde as agências dos automóveis novos e usados, a toda uma parafernália que envolve o cidadão na aquisição de um veículo, os acessórios dos veículos, os combustíveis, os serviços prestados, até dos nossos, né, tão falados flanelinhas, que existem exatamente porque o automóvel em excesso existe. Então, se tivesse uma grande quantidade de vagas, poucos automóveis, uma prioridade para bicicleta, uma prioridade para o transporte coletivo pedestre, o que, que o flanelinha ia cuidar? Eu não tinha o que cuidar, talvez cuidasse da bicicleta. Né? Mas você teria uma outra forma de raciocínio de planejamento urbano. Estamos longe disso. Nós ainda temos que brigar com o poder público, e como você mesmo coloca lá no seu blog, que eu achei interessante, ainda briga, nós temos uma sociedade que ainda briga por causa de uma ciclovia na Avenida Brasil. Quer dizer, a gente tem ainda disputas por mesquinhez. A ciclovia ainda gera polêmica, tem gente que não gosta, acha que ela está ocupando espaço dos carros. Então nós temos uma discussão ainda muito rasa. Nós ainda não estamos maduros tanto na discussão quanto na nossa capacidade de compreensão da necessidade de afastar o automóvel da cidade, de criar uma cidade mais inteligente, uma cidade mais eficiente, com espaços urbanos pensados que valorizem o pedestre, valorizem o transporte coletivo. Estamos caminhando agora para isso. Mas é hora da gente ocupar os espaços de debate, é hora da gente se pronunciar, as entidades se pronunciarem, forçarem o poder público a fazer mudança e que o poder público tenha responsabilidade nos seus atos. Nós começamos aqui na CBN, estávamos tendo a possibilidade de começar a revitalização da Avenida Brasil com um projeto que foi discutido com a comunidade, bem pensado, antes da eleição de Roberto Cupim. Ele foi lá, o próprio Pupim, e acabou com esse projeto.
Perdemos o contato com o Gilson, ele falava com a gente sobre a questão da Avenida Brasil e a gente está aí tendo como base, né, essa discussão a respeito dos projetos intermodais e, curiosamente, nessas cidades que disputam esse prêmio da Comissão Europeia por projetos ousados, né, por projetos ousados na tentativa de garantir a sustentabilidade, essas cidades todas desenvolveram projetos, planejamento, né, é a palavra de ordem, mas são projetos que foram desenvolvidos com uma certa agilidade, né? Ninguém pensou isso 20 anos para começar a implantar agora, né? Não, o pessoal resolveu num determinado momento que era preciso mudar, e aí foi lá e está garantindo a mudança. E em Rivas, por exemplo, na Espanha, a prefeitura acertou com o consórcio regional de transportes uma mudança significativa no sistema. Hoje existem menos pontos de ônibus, as pessoas precisam andar mais, sim, mas com muito menos paradas, e aí o transporte ganhou agilidade. Gilson, você estava falando sobre a questão da Avenida Brasil e da necessidade, né, de um planejamento, de uma discussão com a sociedade, e a gente já falou aqui, inclusive, da resistência até mesmo dos comerciantes, né, em promover uma mudança significativa. Continuamos brigando por espaços para carros.
A gente tem que brigar mais para melhorar a qualidade do pedestre, do ser humano. Numa das instituições que eu trabalho, mais da metade da instituição é estacionamento. Você imagina o desperdício de espaço que você tem hoje, ocupado muito mais por automóveis. Tem projetos de apartamentos, de novos conjuntos residenciais, apartamentos verticais, de condomínios verticais, de prédios, onde o terreno onde o prédio é construído, mais da metade do terreno é estacionamento. E é estacionamento com duas vagas por apartamento, três vagas por apartamento. As pessoas acham isso um luxo, eu acho isso um lixo, eu acho isso um desperdício. Porque os carros vão ocupando espaço, eles vão virar o quê? Vão virar lixo. Você vai ter que transformar esses carros em lixo. Como é que a gente vai fazer para poder reciclar tanto lixo que hoje a gente deixa nas nossas garagens ocupando lugares de seres humanos? Nós temos que pensar isso no futuro. A gente tem que criar um projeto a longo prazo para mudar o nosso modal. O preço que a gente vai pagar se continuar com isso é a poluição, é a violência no trânsito, é um trânsito cada vez mais desumano, um ser humano cada vez mais estressado e egoísta.
Palavra de ordem, por exemplo, nessa cidade que eu estava citando, da Espanha, né, é justamente tirar carros das ruas, porque gastar com ruas e avenidas, no entendimento do poder público, né, gastar com ruas e avenidas para a circulação de carros é insustentável, porque beneficia poucos e custa caro, ou seja, não vale a pena.
Exatamente. Aí as pessoas têm um sonho, né, Ronaldo, individual. A maior parte desses carros que circulam na cidade é um sujeito dentro com um carro que cabe 4, 5 pessoas. Mas quem tira dele o sonho, né, do seu espaço, da sua segunda pele de lata, né, às vezes de plástico, mas é preciso combater esse sonho, tem que chamar o ser humano para a realidade e a gente tem que